Nesta noite, nós vamos meditar no Salmo 17, ou concluir nossas reflexões neste Salmo. Portanto, se você está em casa, pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 17. E hoje nós vamos olhar para a terceira e última parte deste Salmo e fazer algumas aplicações, algumas considerações e algumas aplicações também sobre este Salmo. Salmo de número 17. Já lamentamos, nós estamos no culto. A primeira parte do Salmo foi compartilhada numa mensagem durante o tempo de culto ao Senhor, mas a última metade, segunda parte, melhor dizendo, nós fizemos isso na semana passada, já nesse tempo devocional, e hoje faremos da mesma forma, uma reflexão para alimentarmos nossa alma e buscarmos ao Senhor sempre. O Salmo de número 17, mantenha sua Bíblia aberta então, porque ele traz um tema sobre os atributos de uma oração justa. Este é o tema partilhado no Salmo 17, um Salmo de Davi. A proposta para pensarmos a respeito deste Salmo foi que uma oração justa de verdade, é uma justa oração contra a impiedade. Esta é a grande lição que nós temos que aprender na meditação deste Salmo, o Salmo de número 17. Um Salmo davídico é o primeiro Salmo que vem com uma descrição, oração de Davi, porque, de fato, podemos aprender a orar com ele e quais são os atributos que uma oração justa deve carregar. Faz parte de uma série de salmos em torno do Salmo 19. Então, são salmos em paralelo que foram organizados em torno do Salmo 19. Um salmo de exaltação a Deus e colocados todos os outros diante deste salmo. É uma poesia rítmica em torno do desejo de Davi expressado em oração. Eu vou dar algumas informações, aqueles que estão em casa não tendo como projetar, às vezes pode complicar um pouquinho, mas se você olhar para a sua Bíblia e tomar nota e sublinhar alguns termos, vai ficar fácil compreender como esse Salmo está dividido simetricamente em três grandes partes. E cada uma das partes subdividida em quatro outras partes. E essas quatro partes se agrupam em duas partes similares. Então parece confuso quando somente explicado aqui. Mas observe que a primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 6, na metade do versículo 6. Esta é a primeira parte. Segue uma oração, segue uma descrição do objeto, repete a oração de outra forma e descreve novamente o objeto. É assim cada parte. Então a primeira parte vai do versículo 1 até o 6, a segunda parte do 6 até o 12 e a terceira e última parte do 13 até o 15. Assim é exatamente a divisão deste salmo. Quando olhamos para cada uma destas partes, nós vamos encontrar também similaridades. Nós vamos encontrar uma oração que vem em três verbos no imperativo, cada parte. Uma descrição, uma menção sobre um objeto. A oração se repete em verbos, verbos no imperfeito para demonstrar desejo, e depois a descrição com o desejo alterado pela oração. E aí, nestas quatro partes, elas se resumem em duas. A oração e a negação da impiedade. Ou seja, assim nós temos o título do Salmo, um Salmo contra a impiedade. Ele é uma oração onde um objeto é apresentado e uma oração que é um clamor contra a impiedade em cada uma destas partes. Acompanhe a leitura e você vai ver como fica fácil perceber isto neste Salmo. A primeira parte do Salmo, começando no versículo 1, que vai até metade do versículo 6, diz assim, ouça, Senhor, a causa justa. Observe que temos três verbos para esta oração. Ouça, Senhor, a causa justa. Atenda o meu clamor. Aqui pode ser lido também como um grito. Atenda o meu clamor. Olha a maneira como eu falo, o tom da minha fala, como um grito na altura ou um canto, pensando no tom. E ele repete pela terceira vez, dá ouvidos à minha oração, à minha prece. Observe, então, que vem três verbos no imperativo. Ouça, Senhor, atenda o meu clamor, dá ouvidos. São formas diferentes de dizer a mesma coisa. O objeto que é descrito diz, dá ouvidos à minha prece, e ele menciona que não procede de lábios enganosos. A minha oração não sai de lábios fraudulentos, mentirosos. Este é o objeto. O objeto é o próprio Davi. Ouça, atenda, dá ouvidos. Por quê? Porque eu não sou mentiroso. Eu não estou tentando te enganar. Ele volta para a oração, agora com verbos no imperfeito, no versículo 2, dizendo, venha da tua presença ou da sua face, como já expliquei, o meu julgamento. E depois repete: os teus olhos veem com equidade. Agora Davi continua a oração dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me aprove. Olhe para mim, faça um gesto da sua face, me julgando corretamente, porque os seus olhos não podem ser enganados. Então o Senhor vai ter certeza de que meus lábios não são enganosos ou mentirosos. Depois disso, ele vai continuar a descrição. Se no objeto que ele mencionou era ele mesmo, não ter lábios enganosos, a partir do verso 2, então, nós encontramos uma descrição disto quando Davi diz: sondaste-me o coração, visitaste minha noite, provaste-me no fogo e iniquidade alguma encontrastes em mim. O Davi, então, está dizendo: os meus lábios não são mentirosos e eu posso provar porque o Senhor já me sondou. Algumas versões vão colocar os verbos como sondas-me, provas-me, mas ele está no passado. O Senhor já fez isto, o Senhor faz isto constantemente. E o Senhor já sabe que não encontrou nenhuma iniquidade. E depois ele completa: o que eu pensei não chegou à boca. Uma maneira de dizer que os pecados dele nunca alteraram o seu desejo e que então ele não é mentiroso. Davi não está dizendo: sou impecável, o Senhor viu que eu sou impecável. Não, o Senhor não encontrou nenhuma iniquidade que pudesse alterar o desejo que estou pronunciando nesta oração. É isso que o Davi estaria dizendo. O Senhor sabe que a minha oração é sincera, é pura, ela é justa, embora pecador. Ele então diz: quanto às obras dos homens, quanto os feitos dos homens, pela palavra dos teus lábios, ou seja, ouvindo o Senhor, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Em outras palavras, Davi está dizendo: o Senhor sabe que não tem iniquidade porque, por causa das tuas palavras, eu tenho me afastado daquele que viola a sua lei. Por isso que sou, então, digno de ser ouvido uma oração justa. Os meus pés não saíram das tuas veredas ou dos limites da sua palavra. Eu te invoquei, ele conclui, porque creio que o Senhor me responde. A confiança que eu tenho nisto, que a minha oração é justa, não é porque sou impecável, mas porque eu sei que o Senhor sonda e viu que a iniquidade não atrapalha a minha oração, não vai macular o meu desejo, e é por isso que eu te invoco, porque eu sei que o Senhor me ouve. Esta é a primeira parte do Salmo, os atributos de uma oração justa. Uma oração justa é uma oração feita por um justo, não um homem impecável, mas um homem sincero de coração que clama contra a impiedade e não tem medo de se avaliar ou de ser avaliado por Deus. O que nós aprendemos aqui sobre Davi, que o desejo de Davi era ser visto como justo e que Deus o visse também como alguém que não é ímpio, que está negando a impiedade. O que torna uma oração justa não é a escolha de palavras sagradas ou a impecabilidade de quem ora, mas a justiça e a pureza de seus interesses. Um ímpio ora para ter o que não merece, um justo ora tentando merecer o que já tem. Esse é o coração de Davi. A segunda parte do Salmo tem a mesma métrica. Então observe: uma oração, uma descrição, repetição da oração e descrição. No versículo 6, na segunda parte, ele diz: inclina-me os ouvidos, ouça as minhas palavras, mostre as maravilhas da sua bondade. Então Davi faz uma oração em três partes, novamente, com verbos no imperativo. Inclina, Senhor. O Senhor está aí em cima, abaixe-se um pouco para dar atenção. Pegue as minhas palavras e depois reaja sobre elas. É uma forma completa de dizer: reaja e haja com misericórdia, com a tua bondade, não te esqueças da bondade. Então Davi está pedindo novamente para o Senhor dar atenção à oração dele. E ele vai descrever o objeto. O objeto agora é o próprio Senhor. Tu que salvas quem em ti se refugiam dos que se levantam contra a sua destra. Então Davi está dizendo: inclina, dá ouvidos, porque eu sei que o Senhor é o Salvador daqueles que se refugiam, buscam ajuda e daqueles que estão indo contra o Senhor. É interesse do Senhor. Então agora Davi coloca o Senhor como sendo o principal interessado na sua oração. A minha oração tem tudo a ver com o seu desejo. Ele vai repetir a oração agora com verbos no imperfeito, no versículo 8, quando ele diz: guarda-me como a maçã dos olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. Se Davi queria ser ouvido, Davi também quer ser ouvido e protegido daqueles que o Senhor vai reagir contra os ímpios. Então ele cita essa ideia da maçã dos olhos, a menina dos olhos: me proteja dessa forma e esconda-me como a águia esconde seus filhotes da presa. É assim que eu quero me sentir na sua presença diante dos ímpios. Ele então agora vai descrever o objeto. Se o objeto é o próprio Senhor que salva as pessoas da impiedade contra todos que vão contra aqueles que estão refugiados no Senhor, então faz sentido que a descrição do objeto também seja um Senhor dessa natureza. Ele diz: proteja-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me ameaçam de morte, dos insensíveis que fecham o coração em si mesmos e possuem lábios insolentes, que cercam os meus passos para armar ciladas, que andam atentos por oportunidades para me deitar por terra. Eles se parecem como um leão ávido para matar sua presa, como um pequeno leão que fica escondido para emboscada. Até o versículo 12. Então há uma descrição sobre o Senhor diante dos ímpios. Senhor, me proteja deles, porque o Senhor sabe quem eles são. O Senhor sabe o que eles fazem. O Senhor sabe a maldade que há em seus corações. E eu quero estar protegido no Senhor. Então, Davi, nessa segunda parte, menciona mais um atributo da oração justa. Que a oração justa é feita por um justo. E a oração justa é feita contra a impiedade. Uma oração justa é uma oração feita contra a impiedade. Onde você vai buscar refúgio no Senhor e diz, Senhor, eu estou do seu lado. E o Senhor, então, vai reagir, preste atenção na minha oração e preste atenção quem é o ímpio. Nós somos diferentes. Então, reaja a eles, mas me salva. Eu estou contra a impiedade e eu sei que o Senhor também está. Então, esse é seu interesse. Então, ele se sente protegido em Deus. Davi quer que Deus o salve da impiedade e ele, então, faz uma descrição do ímpio para mostrar que ele é diferente. Nós concluímos assim semana passada. Que devemos ter medo de Deus. Eu tenho medo de Deus, mas não porque Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tenho medo é do que Ele é capaz de fazer comigo se eu me tornar um ímpio. Não tenho medo dos ímpios, mas tenho medo de ser como eles são. Esse deve ser o nosso temor. Nós não devemos ter medo de Deus apenas porque Ele é poderoso. Sim, também nisso, mas não por essa razão, se estamos do lado dEle. Não há destruição para aqueles que estão refugiados no Senhor, mas deveríamos ter medo de nos tornarmos ímpios, como Davi. Davi tinha um medo enorme de ser ímpio. Diante de Deus, porque ele sabia o que Deus ia fazer com os ímpios. E ele quer que Deus reaja aos ímpios. A terceira parte, que é a nossa meditação final, a partir do versículo 13, os últimos versículos, nós vamos encontrar a mesma musicalidade, a mesma métrica, a oração, a descrição, a repetição de oração e, de novo, a descrição. Portanto, observe. A oração em três verbos no imperativo. Versículo 13. Levanta-te contra eles, Senhor. Confrontai-os, derrubai-os. Nós temos uma oração com três verbos no imperativo. O versículo 13, nesta outra parte, ele fica um pouco confuso porque o tradutor em português tentou juntar tudo numa expressão que fizesse sentido para nós. Mas nós devemos ler assim. Levanta-te contra eles, Senhor. Confrontai-os, derrubai-os. E aí, livra a minha alma do ímpio. E na sequência, vem a repetição duas vezes de livra-me. Ele diz, livra a minha alma do ímpio. E então diz, repetindo a oração com dois verbos no imperfeito, dizendo, livra-me com a tua espada dos ímpios. Livra-me com a tua mão dos homens mundanos. Então nós teríamos aqui três expressões. A primeira delas é o objeto. O objeto da oração de Davi agora é a sua alma diante do ímpio. Em outras palavras é, Senhor, separe-nos. O objeto agora é ele e o ímpio. Então faz sentido que o seu pedido para que o Senhor se levante contra eles e derrube-os, venha, livra-me com a tua espada, livra-me com as tuas mãos. Repete o desejo da oração. E na sequência, a descrição, no versículo 14 e 15, quando ele vai dizer quem é o ímpio e quem ele é. Então ele faz uma distinção, uma comparação, um contraste. Livra-me dos homens mundanos, cuja porção ou herança, o quinhão, está nesta vida. Dos homens mundanos cujo ventre se farta dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e deixam o que sobram às suas crianças. Então ele diz quem é o ímpio agora. E por que o ímpio é diferente dele, em contraste? Porque ele diz, eu, porém, na sua justiça, contemplarei a tua face. Eu, na sua justiça, estou feliz com aquilo que o Senhor me der, com a expressão da tua face, com a sua aprovação. Ou seja, eu não quero nada que os ímpios estão buscando, eu quero somente a sua aprovação. Eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar, que é aquela oração pela manhã. Quando eu acordar, eu quero estar satisfeito no Senhor, somente em ser exatamente aquilo que o Senhor aprovou. Então ele conclui o Salmo com essa última parte da oração, que é a nossa terceira meditação, os atributos da oração justa. Ela é feita por um justo, ela é contra a impiedade e, em terceiro lugar, a oração justa é uma oração de quem escolheu a Deus. Há uma impiedade no mundo, estamos sujeitos a ela e nós temos que escolher a Deus. Nunca o mal, nunca o caminho da queda, nunca o caminho do pecado. Uma oração justa de verdade é uma justa oração contra a impiedade. Então observe algumas explicações sobre essa terceira parte para a nossa meditação. Primeiramente, assim como nas duas últimas, a oração, a petição, que vem com um objeto diferente. O desejo de Davi nesta oração é a destruição da impiedade. Observe no versículo 13 que diz: levanta-te, defronta-os e arrasa-os. Esses três verbos se fundem para expressar o desejo que Davi tem contra a impiedade. Senhor, destrua a impiedade. Há uma petição em relação a isso. Às vezes, nós podemos confundir o desejo de Davi, e certamente algumas pessoas confundem. Quando você vê Davi orando desta forma e diz assim: eu também posso orar pela destruição do ímpio, dos inimigos. Mas isto parece que não combina com a versão de Jesus que diz que eu devo orar pelos meus adversários e abençoar aqueles que me amaldiçoam e que se me bater numa face tem que dar outra. Então parece não combinar, se você estiver entendendo assim, Davi. Mas quando nós compreendemos Davi aqui, Davi não tinha ódio dos seus inimigos. Davi não tinha um fervor no coração contra aquelas pessoas como se estivesse querendo vingar a lei de talião. Se me bater, eu bato de volta. Jesus parece que ensinou outra coisa. Aqueles que te amaldiçoarem, abençoe. Porque quando você faz isso, revela quem você é. Quando eles praticam a maldade, revelam quem eles são. Mas se você reage com bondade, está revelando quem você é. E nós temos que responder à maldade com o bem, porque é a bondade que revela quem nós somos. Mas por que Davi parece, não somente nesse salmo, Davi ora diversas vezes pela destruição do ímpio? Aqui é o pensamento messiânico de Davi. O pensamento messiânico de Davi diz respeito à morte dos ímpios. Isso vai acontecer. E não é porque eu estou projetando como vingança a morte dos ímpios. Pelo contrário, nós devemos orar, evangelizar todos os ímpios da terra. Mas nós sabemos que o nosso desejo messiânico é que o dia em que Jesus colocar o pé aqui e estabelecer o seu reino, não vai ter espaço para a impiedade, não vai ter espaço para a maldade. E nós temos que desejar isto. Ou seja, desejar a vida, a morte do ímpio é desejar o retorno de Cristo, é desejar o reino perfeito dele, onde não haverá lugar para o pecado e para o pecador, somente os redimidos. Esse é um pensamento messiânico de Davi. E aqueles que amam o Senhor, eles então devem se opor à maldade e à impiedade. Isso não tem jeito, o ímpio é inimigo. Mas nós não odiamos nossos inimigos. Oramos, abençoamos e até evangelizamos. Então, quando compreendemos isso, entendemos o desejo de Davi dentro do Salmo em se opor à impiedade e até clamar para que Deus destrua a impiedade. Há outros salmos que nós podemos conferir, o Salmo 21, versículo 9. Há diversos salmos de Davi que expressam seu desejo messiânico pela destruição do ímpio, alguns deles já pregados nessa série. Mas o Salmo 21, que está bem próximo, no versículo 9, Davi diz: Senhor, tu os farás, ele está falando dos ímpios, tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Observe que Davi aqui está falando uma coisa muito séria, né? Senhor, eu sei que quando o Senhor se manifestar, eu sei que vai acontecer com o ímpio, ele será consumido como uma fornalha. O fogo vai devorá-los. Então Davi está mostrando que isso vai acontecer. E é o desejo que ele tem do Senhor se manifestar. Ele não tem como desejar a vinda de Cristo, a manifestação do Senhor contra a impiedade e ainda pedir para Deus: não, deixe-os vivos. Não, não tem isso. Se você odeia a impiedade e ama a volta de Cristo, sabe que quando ele voltar, como um desejo messiânico de Davi do reino, não haverá espaço para os ímpios, eles serão consumidos. Davi não tinha esses termos para escrever, mas nós temos, uma vez que conhecemos outros trechos das Escrituras, sobre como eles serão condenados, como Deus vai condenar a impiedade, descrito lá em Apocalipse, por exemplo, onde o inferno foi lançado no fogo eterno. Aquele lugar temporário, onde todos os ímpios habitam, será despejado num lago de fogo eterno. Então, esta é a manifestação da ira de Deus contra a impiedade. Salmo 37, versículo 9, é um outro salmo de Davi, que Davi expressa o mesmo desejo. No Salmo 37, versículo 9, Davi diz sobre os malfeitores, os ímpios, aqueles que amam a impiedade. Salmo 37, versículo 9. Porque os malfeitores aqueles que se inclinam para o mal, que buscam o mal, serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não tem como observar esse salmo e não dar atenção ao desejo de Davi sobre o reino de Cristo, que é o reino messiânico. Os malfeitores no seu reino vão desaparecer, somente os santos, somente os teus vão possuir a terra. É o pensamento, é o desejo messiânico. Então, isso nós devemos perceber na oração de Davi aqui, não confundir que é um ódio, como a lei de Talião, de devolver o mal com o mal àqueles que te ofenderem, mas abençoar como Jesus diz. Porém, sem amar a impiedade como eles amam, sem se tornar o que eles são. É isso que Davi está orando aqui neste verso. Na sequência, Davi então menciona o objeto, ele diz, livra-me, livra minha alma. Então Davi quer que Deus destrua os ímpios, mas livre a alma dele. Evidentemente ele quer pertencer ao reino. Isso demonstra o amor que ele tem por Deus e o seu reino. Senhor, eu queria estar no seu reino, se o Senhor fizer isto hoje, não haverá lugar para o ímpio, mas eu quero estar com o Senhor. E ele faz questão de mostrar isso ao Senhor. Pode grifar no versículo 13, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Aqui temos, na verdade, três expressões. Uma delas, na versão da atualizada, foi consumida e foi agrupada. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Deveria ser, livra a minha alma e livra do ímpio com a tua espada. Então, o desejo de livrar a alma e livrá-la do ímpio. E depois, mais uma vez, né, livrar com a mão, como atualizada aqui, também omitiu o livra e ficou com a tua mão, Senhor dos homens mundanos. Mas nós vamos perceber aqui, o primeiro desejo é, livra a minha alma, condene os ímpios, mas eu quero estar no teu reino, no reino dos santos. Livra-me de que maneira? Então ele coloca de duas maneiras esse desejo. Primeiro, o desejo dele é sobre um instrumento mortal, porque ele diz, livra-me com a espada. Davi tem certeza que isso vai acontecer, não apenas tinha naquela época, ele ainda tem certeza, porque se ele é salvo, está no céu, Deus não mudou de ideia. É uma previsão. Nós temos que entender que a morte dos ímpios é uma previsão, Deus nos avisou que vai ser assim. Não se pode evitar isto. Deus não vai mudar de ideia e salvar todo mundo no final, esse pensamento universalista, que acaba ajudando pessoas a irem para o inferno com a consciência tranquila. Então Deus não mudou de ideia, e Davi tinha plena convicção que a maneira como Deus ia separar o santo do ímpio é com a espada, é com o instrumento mortal. É a morte dos ímpios, não é uma ideia de amenizar aqui que Davi só queria ser separado e no reino Deus vai separar e vai criar um lugar para os ímpios não habitar junto aos santos. Não, os ímpios serão aniquilados. Os ímpios serão separados de Deus eternamente e Davi sabia disso. É um instrumento mortal, na ideia de um poder que impera e decreta a morte sobre os outros. Isso é o livramento, é o julgamento de Deus. Na sequência, Davi também menciona um outro instrumento. Observe que são dois. Livra-me com a espada, com a tua espada dos ímpios. Ou seja, extermine os ímpios, ficaremos livres deles. Mas depois ele menciona como livrar do lado de cá. Se o Senhor vai matar os ímpios, eles não estarão no seu reino, como eu quero ser separado deles? Aí Davi menciona um outro instrumento, um pouco mais ameno. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens desta terra. Então observe que na primeira expressão, o desejo de ser separado dos ímpios é que eles morram, porque assim será o dia do juízo. Deus vai separar de uma vez, e com instrumento mortal. Mas enquanto isso não acontece, Davi pede e tem um desejo de que o Senhor separe com a mão como alguém que está juntando para proteger. Ou seja, com a sua mão separe aqueles que são seus. E aí é um instrumento mais suave, a menos, como alguém que separa a ovelha. Então, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens mundanos. Ou seja, comigo, quero ser liberto e livre com carinho. Como o Senhor separa as ovelhas, me conduza com a tua mão. E os ímpios? Os ímpios o Senhor pode exterminar com a espada. Não é um desejo, friso novamente, não é um desejo de ira, não é um desejo de vingança, mas é o amor que ele quer que o Senhor entenda que ele tem pelo reino de Deus e também que o Senhor entenda o quanto ele despreza a impiedade e não quer estar diante dos ímpios. É esse desejo que tornou a oração justa. Se olharmos para o Novo Testamento, nós vamos compreender como isto estava na mensagem de Jesus em Mateus, capítulo 25. Jesus, em Mateus 25, nós temos algumas parábolas e um grande discurso. Jesus fez um discurso aos discípulos sobre o estabelecimento do reino messiânico, o reino de Deus, onde ele seria o Senhor. Então, no capítulo 25, depois da parábola dos talentos, onde ele disse como ele ia cobrar a vida de todos, lá no versículo 31, Mateus capítulo 25, versículo 31, após concluir a parábola dos talentos, Jesus olha para os discípulos e diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele. Obviamente, Jesus está se referindo à sua manifestação e à implantação do reino na sua segunda vinda. Mesma esperança que Davi tinha. Davi não sabia, como nós sabemos, que esse Messias seria Jesus e como ele resgataria numa morte de cruz. Mas Davi tinha o desejo messiânico, na ideia de que um Salvador daria o reino àqueles que esperavam ou esperançavam nele. Jesus está dizendo agora assim: quando isso acontecer, quando o Filho do Homem vier com majestade, ou seja, como um rei, e junto com ele todos os anjos, então ele se assentará num trono da sua glória. Versículo 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, todas as nações. Ou seja, todo homem. Em Apocalipse diz que todos vão se dobrar diante dele. Quando isso acontecer, o que ele vai fazer com todas as nações? Vai deixar todo mundo ir para o céu? Não, diz lá que ele separará uns dos outros. Da mesma forma como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Jesus está falando para os discípulos, se é ovelha, ovelha você trata com cuidado. Você pega e fala assim: oh, vem para cá, você está separado. Mas se você separar pelas ovelhas, você é carinhoso. Se você separar pelos bodes, pelos cabritos, você vai ser violento. Então, a promessa aqui nessa expressão de Jesus vai separar as ovelhas deles e vai separar com as mãos. O que Davi tem em mente ali se o senhor for separar pelos bodes, faça com a espada na mão. Mas na hora que o senhor for separar as ovelhas deles, dos cabritos, eu quero ser ovelha, então eu quero que o senhor faça isso com as suas mãos. E em versículo 33 diz que, por que isso é importante nas ovelhas? Porque ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus vai fazer uma distinção entre essas pessoas, não dá mais para enganá-lo. E depois que ele fizer a separação, no versículo 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Olha a expressão. Diria a vocês que nós deveríamos viver a vida toda, esperando ouvir esta frase. Isso deve ser o grande mote, o grande desejo, o acme, o ápice de toda a nossa alma. Estar naquele dia e ouvir de Jesus assim: vem para cá, vem para a direita. E depois ouvir dele dizendo: venham, benditos de meu Pai, abençoados. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha que promessa, né? E Davi tinha isso em mente naquele salmo. E Jesus está falando aos discípulos: olha, o dia que estivermos todos diante do juízo, Jesus está dizendo, o Filho do Homem, que era ele mesmo, né, vai se assentar num trono e vai dizer assim: olha, vocês vêm para a esquerda. E agora vocês vêm para a direita. E porque eles estão à direita, ele diz, vão herdar o reino. O que Davi está dizendo no salmo ali é exatamente isto: Senhor, pega a espada e faça isso com os ímpios. Mas eu quero que o Senhor separe com as mãos como alguém que separa as ovelhas para entrar na sua propriedade. Esse é o desejo de Davi. Então observe que é isto que está tornando a oração justa de Davi. Deus olha para o coração dele e vê sinceridade, uma vez que os seus lábios não são fraudulentos. E ele comprova: pode me sondar à noite. O Senhor já fez isto. E o Senhor sabe que não estou enganando, não estou mentindo. Não é apenas um discurso, é de coração. A oração justa é uma oração de quem escolheu a Deus. Davi está tentando dizer: destrua a impiedade, porque eu já escolhi o Senhor e eu não quero o caminho do mal. Quando nós entendemos isto, nós podemos olhar também para esta parte dos Salmos e olhar como Davi estava negando a impiedade. E agora ele pega o objeto que é ele mesmo, contrastando com os ímpios. Observe então, a partir do versículo 14, como Davi faz um contraste entre ele e o ímpio. Versículo 14 ele diz: com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens mundanos. E aí, uma vez que ele descreve os homens mundanos, ou seja, os homens que estão vivos, que são dessa terra, deste mundo, a preocupação dele é que enquanto ele estiver na terra, enquanto estiver vivo, ele não seja contado com a impiedade. Ou seja, eu não quero ser consumido pelo mundo dos mortais. Então, Essa expressão nos ajuda, em primeira instância, a descrever quem é o ímpio para Davi e por que ele está negando a impiedade e se contrastando com os ímpios. E ele vai descrever, ele diz, mundanos cujo quinhão é desta vida. Algumas versões vão dizer cuja herança é desta vida, cujo desejo é desta vida. Em outras palavras, Davi está dizendo, este homem ama esta terra e ele não quer se encontrar com o Senhor. Ele não escolheu o Senhor, ele ama este mundo caído. E o desejo dele, a herança dele é esta vida, ele só vive para isto. Ele vive para obter suas riquezas, seus prazeres, suas aventuras. E é isso que, é assim que eles se realizam. São coisas dos mortais, eles não compreendem aquilo que eu compreendo, eles não buscam o que eu busco, eles não entendem, eles não amam como eu amo o reino do Senhor, eles amam essa terra. E Davi diz, eu não sou assim, mas os homens mundanos são assim. Se nós observarmos, para uma boa aplicação para as nossas vidas, é exatamente isso que nós ainda continuamos vendo. O homem nos dias de Davi amava essa terra e os homens dos nossos dias continuam amando o mesmo mundo. Ninguém quer partir dessa terra. As pessoas querem enriquecer e se esquecem de Deus, se esquecem do encontro de Deus e passam a fazer deste mundo um ídolo. Então a expressão aí, herança, quinhão, é que tudo está nessa vida. E eu diria que para a maioria dos homens nessa terra, o que será deles no dia do juízo, quando perceberem que gastaram toda a sua vida em troca de algo que não poderão levar para a eternidade? Mas também eu fico pensando sobre como será o coração daqueles que gastaram sua vida amando a Deus e o seu reino e quando chegar no dia do juízo, perceber que tudo quanto empenharam para o reino de Deus terá um sentido muito maior lá. Valeu a pena. Fez sentido, era isso que eu amava, era isso que eu esperava, era isso que eu queria. Então, eis agora tudo com perfeição. Eu amava o reino de Deus em meio ao mundo caído e agora eu posso ter o reino de Deus no mundo em perfeição. Eu amava a presença do Senhor no mundo caído, onde não podia cultuar, onde tinha que lidar com a maldade no mundo, com o homem violento, e agora eu posso amar o Senhor e estar com Ele sem o pecado. Então, o reino dos céus vai fazer um sentido enorme àqueles que amam a Deus em vida. Mas o reino dos céus será uma surpresa enorme àqueles que gastaram suas vidas valorizando coisas dos mortais que não poderá transportar para o reino eterno. Então Davi está dizendo, eu não sou assim, mas os ímpios são assim. Ele continua descrevendo e diz, são homens naturais, homens desta terra, essa expressão que está ali, homens naturais, e cujo o ventre tu enches dos teus tesouros. Há uma espécie de ironia de Davi ao mencionar isto. Novamente, é complicado, se você tem hábito de tomar nota, sublinha esta frase e põe uma nota do lado, porque é difícil traduzir ironia, principalmente em poesias, né? E aqui tem tanto a maneira de descrever o que ele já disse, cujo quinhão é desta vida, uma forma de ampliar, mas se colocar paralelo, é uma ideia de que Davi não está contra isto, pelo contrário, há um desejo de que realmente eles tenham suas vidas preenchidas com os tesouros de Deus. Essa é a ironia. Porque a minha tradução atualizada colocou assim, cujo ventre tu enches dos teus tesouros. É a ideia de que eles amam essa terra e eles alcançam os tesouros nessa terra e não percebem que o tesouro que eles estão alcançando é do Senhor. É o Senhor quem dá tudo às pessoas. Seja riqueza, seja saúde, para experimentar e gozar dessa vida. Então é o Senhor que está dando. E eles se fartam disso. Eles enchem disso. E onde está a ironia? A ironia está em parecer que Davi quer que isso continue acontecendo. Davi não diz assim, tira isso deles. Deixe os pobres sem dinheiro. Deixe os mendigarem o pão. Não, Davi não está desejando isso. Pelo contrário, descreve, o quinhão deles é nessa vida e o Senhor enche eles assim. Ou seja, parece que eu sei que o Senhor faz isto. Eu reconheço. E Davi não se opõe, ironicamente, pela seguinte razão. Davi sabe que este tesouro, que esse desejo, que essa experiência de encontrar satisfação na terra, é a própria destruição do ímpio. Então Davi acha que esta bênção material é, na verdade, diante de Deus, uma maldição. E aí eu vou frisar aqui, porque nós não cremos em teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, aqueles que entenderam exatamente isto nas Escrituras, em especial o desejo de Davi, ela é uma maldição, porque as pessoas estão indo a igrejas buscando gurus espirituais, métodos esotéricos, né, ditos espirituais, rituais, para ficarem ricos e terem saúde para sempre. E alguns deles alcançam, alguns deles prosperam financeiramente, alguns deles ganham cura de enfermidades e depois atribuem isso aos homens. Viu só como aquela igreja cura, viu só como aquele pastor me abençoou, viu só como eu fiz aquela campanha e deu tudo certo. Então eles se afastaram do Senhor. E Davi diz assim, pensa com ele, eles estão cheios dos tesouros do Senhor. Mas isto tem afastado eles ainda mais do Senhor, criando para si mesmos juízos. Então Davi ironicamente fala assim, Senhor, esses homens que amam a terra estão se fartando dela e não percebem que a terra é do Senhor, os tesouros são do Senhor. Ou seja, se enchem deles, estão indo contra o Senhor. E um dia eles vão perceber isso. Então é uma maldição aqueles que amam essa terra e ganham dela e abandonam o Senhor. Evidentemente, Davi não é contra riqueza, ou conseguir bom emprego, ou tentar evitar doenças e ter saúde perfeita, é claro que não. Nem as Escrituras se opõem a isso de modo algum. A questão é que quem busca o Senhor, tendo estas coisas ou não, não faz diferença. Porque no céu não teremos dificuldades na saúde, nem teremos que trabalhar para o sustento. Não teremos essas dificuldades. Se amamos o reino dos céus, sabemos que tudo isso é temporário. E até mesmo os sofrimentos desta vida, eles nos ajudam a purificar o nosso amor por Deus. Purifica a nossa fé. E somos testados por Deus para dizer assim, você me ama, ama o meu reino acima dessa terra? Sim. Então, diferença nenhuma faz se você está prosperando financeiramente ou está vivendo dias de dificuldade. Tem dias que você vai ter muita coisa para comer e se tem dias que vai ter que apertar o cinto. Se tem dias que você vai ter muito para gastar e se tem dias que terá que economizar. Então, diferença alguma faz porque nós amamos o Senhor e essas coisas são naturais. Agora, aqueles que amam essa terra e ganham isto como herança se afastam de Deus. Eles têm e buscam satisfação na terra. Ainda em Mateus 25, como nós lemos sobre a parábola dos talentos, antes de citar o reino de Deus, Jesus fala como a pessoa gasta a sua vida. A parábola dos talentos é isto. Eu não vou ler aqui porque é uma parábola grande, mas Jesus faz uma comparação e fala assim, o reino de Deus vai separar essas pessoas. Como eles gastaram a vida? Se eles foram ímpios ou se eles foram justos? O justo gasta a vida amando o reino de Deus. Ele pega a vida, que é o talento, e ele emprega aquilo em prol do reino de Deus, porque ele sabe que será cobrado no fim pela maneira como ele viveu a vida. Ele quer dar frutos. Ele segue uma direção. Em contrapartida, tem aqueles que a vida é minha e eu quero preservá-la. Eu não quero sofrimento, eu não quero nada dessas coisas. Ele passa a vida tentando evitar um dano àquele talento que ele recebeu. E Jesus depois elogia aqueles que usaram a vida naquela parábola. Uma outra forma de escrever como Davi pensava no ímpio, no Salmo 1. Ou seja, todos os salmos de davídicos necessariamente escrevem um pouco do ímpio. Mas o Salmo 1, ele diz que os ímpios que buscam prosperidade nessa terra e não prosperam como o justo prospera. O justo prospera para Davi no sentido de amar a lei do Senhor, amar a presença do Senhor e o seu reino, e eles seriam, então, seriam como pessoas, como árvores plantadas junto a ribeiras de águas. E o ímpio? O ímpio é como a moinha, a palha que o vento dispersa. Ou seja, eles não têm rumo. Eles saem buscando coisas que nunca vão encontrar. O autor de Eclesiastes usa essa expressão para dizer é vaidade de vaidade correr atrás do vento. Estão buscando coisas que não vão poder guardar. Você pode ganhar tudo nessa terra, mas no dia do juízo não pode guardar. Mas aquele que ama a lei, ama a presença de Deus, esse prospera porque esse ele pode guardar e levar para a eternidade. Por isso que ele disse, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo. No dia do juízo, acabou o ímpio. Os pecadores não podem sobreviver à reunião dos santos, dos justos. Por quê? Porque o Senhor vai separar os justos dos ímpios. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o do ímpio? Ah, esse daí tem um fim. É uma estrada que tem um fim. No Novo Testamento também encontramos isso. Filipenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala sobre Timóteo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Paulo está dando uma indicação àquela comunidade sobre o caráter de Timóteo. Para Paulo, Timóteo era um exemplo de cristão que vivia e servia a Deus. E ao descrever Timóteo, no versículo 21, ele compara com pessoas que não são como Timóteo, não têm o mesmo espírito de Timóteo. Ele diz assim, no versículo 21, pois todos eles, ou seja, aqueles que não têm o mesmo sentimento de Timóteo, eles buscam o que é seu próprio, mas não buscam o que é de Cristo. Uma maneira de dizer, Timóteo, ele vive buscando coisas de Cristo, não dele mesmo. Ele ama mais a Cristo do que ele mesmo. E ele diz, mas os outros não. Então eu recomendo Timóteo, mas eu não recomendo esses outros. Depois, quando ele vai escrever a carta a Timóteo, mais tarde, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, nos primeiros 5 versículos, agora está dizendo a Timóteo. Em Filipenses ele disse sobre Timóteo. Agora ele vai dizer para o Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias que Paulo se refere é o último dia em que o mundo está correndo. Ou seja, nos dias dele, os últimos dias eram aqueles. Os últimos dias dos homens, nos dias de Lutero, era aquele período. Os últimos dias do mundo, hoje, é hoje. E se Jesus não voltar daqui a 100 anos, os últimos dias serão aqueles. Então Paulo está falando do homem do último tempo. Ou seja, quanto mais o tempo passa, pior fica o homem. Quanto mais Jesus demorar para voltar à terra, mais o homem se afastará dele. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Agora o conselho é para Timóteo. Timóteo, em Filipenses, Timóteo não é como estes homens são. Agora ele fala, Timóteo, continue assim. Não vá se vender. Não caia no engodo de se transformar como eles. Foge deles. Então nós podemos afirmar hoje que lutamos contra a mesma impiedade que Davi lutou. A mesma impiedade dos homens que Paulo lutou, que Timóteo lutou. Mas, uma vez que o mundo tem séculos e milênios depois deles, podemos dizer que a impiedade no homem torna o homem pior a cada ano, porque ele aprende mais com a impiedade. Ele se torna pior, mais caído. E nós vamos ter que lidar com isso de forma mais intensa a cada dia. A maldade que está no mundo, o homem é caído. Então nós não temos que ter medo do mundo caído, temos que ter medo do homem que governa esse mundo. É ele que provoca as maldades. E o que nós estamos vendo hoje no nosso país, estamos enfrentando, não adianta pôr culpa em qualquer espírito, é culpa do homem, é o homem que inventa essas coisas. É o homem que, em troca de dinheiro, riquezas, e vai fazendo essas coisas. São pessoas que comem qualquer coisa que não são comidas. Né? Já sabemos que vai produzindo doenças e vírus e por aí vai. E o justo vai sofrer e faz parte disto. Faz parte da nossa jornada na Terra, viver no mundo caído, mas continuar amando a Deus. Davi, então, depois que menciona que eles se enchem dos tesouros da Terra, mas eles estão voltados para eles mesmos, olha o que ele diz. Os quais se fartam de filhos. Sabe o que é pior no homem mundano? No homem caído? Na maldade que tem no coração do homem? É que ela não fica nele. Se ela ficasse nele, ok, acabou. Ele morreu junto com ele a maldade. O problema é que homens maus produzem pessoas más, filhos malévolos. Ele passa a sua humanidade para outros durante sua vida. Ou seja, nós estamos preocupados com o coronavírus, mas deveríamos nos preocupar também com o vírus do pecado, que passa para outra geração. Um homem que nasce sem conhecer a Deus, na impiedade, vive na impiedade e viveu aqui 70, 80, 90 anos, foi 80, 90 anos sem conhecer a Deus, passando suas virtudes, ou vicissitudes, melhor dizendo, porque não são virtudes. Seu desconhecimento de Deus. Passando seu estilo de vida caído para seus próprios filhos e para todos com quem ele encontra. E a geração posterior será pior do que a dele, porque vão aprender com os pecados dele. Principalmente se ele se torna influente. Um homem influente sem Deus cria teorias, cria pensamentos, cria segmentos sociais, afasta pessoas de Deus e depois ele morre e aquilo fica aí. Nós temos muitos pensamentos contrários a Deus que permeiam as mentes das pessoas que estão hoje, só que já morreram faz séculos. Está aí. Homem sem Deus inventa novas formas de se afastar dele. Ou seja, cada vez mais o homem se torna mais pecador, não mais caído, caído ele é 100%, mas se torna mais pecador, ele inventa novas formas de pecar. De modo que, já mencionei isto outras vezes, as pessoas querem pôr culpa no diabo, mas o diabo ele não é onisciente nem onipotente, nem onipresente, ele não é capaz de produzir pecados no mundo inteiro, está em todos os pecados cometidos. Como ele não é onisciente, então ele também não sabe de todas as coisas. Mas eu imagino que até o próprio diabo se assusta de vez em quando. Cada século ele deve estar pensando, eu não sei como esses homens são tão criativos. como eles podem inventar cada vez mais novas formas de pecar. Estou surpreso com eles, nem eu teria pensado nisso. Então eu imagino que até o próprio diabo fica surpreso como o homem é capaz de criar novas formas de vida, novos pensamentos para se afastar de Deus. A indignação de Davi é que estes homens se fartam de filhos, eles passam. E é mais fácil contaminar alguém com o mal. Você já percebeu isto? Que é mais fácil você ver a maldade nascer no coração de nossos filhos, nossas crianças, por exemplo, vê-los amarem o mal, isso é muito mais fácil de acontecer do que você conseguir dar uma virtude a ele, um amor a Deus. Então Davi está indignado porque ele fala assim, esses homens, eles conseguem passar isso para as pessoas facilmente. Eles se enchem de filhos, pessoas como eles. E ainda diz lá, e é tudo que eles conquistam em vida, deixam para eles. Então Davi está falando da herança. E o que lhes sobra, ficam para os seus pequeninos, para os seus filhos. Em outras palavras, um mal no coração do homem produz um mau uso das coisas, uma má visão sobre o próximo, um mau entendimento sobre o mundo e uma busca de prosperidade que despreza a Deus, e ele faz com que os outros que vêm atrás dele façam as mesmas coisas e talvez até pior. Não é para ele só, ele faz questão de passar isso para outros. E ele morre e a sua maldade continua. E é isso que causa a indignação, Davi. Eles deixam tesouros, eles deixam heranças. As pessoas que vêm depois são piores do que eles, elas aprendem facilmente. E se tornam cada vez mais cegos. Há ainda o versículo 15 para nós encerrarmos, mais uma conclusão, talvez se faz necessária em relação a isso e às nossas vidas, sobre negar o mal. Tenho sempre repetido isto aos meus filhos, principalmente. Criamos uma frase em casa. Devemos imitar o bem, nunca o mal. Sempre estaremos nesses dois caminhos. Se amarmos a Deus, vamos seguir o caminho do bem. Mas se nós nos esquecermos de Deus, seguiremos o caminho do mal. E o caminho do mal vai de encontro ao tribunal de Cristo. Ou seja, há julgamento para o ímpio. E eu não quero estar no meio dessas pessoas que serão julgadas por Deus. Graças a Cristo, eu não tenho mais condenação, mas eu tenho muito medo de ser pego por ele no caminho dos ímpios. Imitar sempre o bem, nunca o mal. Então, uma conclusão poderia ser dito assim. Eu tenho dito correntemente que a grande diferença entre um homem e um menino é que um homem faz o que deve e um menino faz o que quer. Agora, eu tenho pensado que a diferença entre um homem justo e um ímpio é similar. Um justo faz o que Deus quer, e um ímpio faz o que a sua natureza deseja. Em outras palavras, a diferença entre um homem e um menino é que um menino faz o que quer, mas o homem faz o que deve. Isso é a ideia de maturidade. O mesmo princípio serve para separar o ímpio e o justo. O ímpio faz o que a sua natureza deseja, mas o justo faz o que Deus quer. Ele contraria a sua natureza por causa de Deus. Porque ele é maduro, ele ama a Deus acima da própria vida, que é o grande mandamento. A negação da impiedade de Davi também é concluída, ela é demonstrada e concluída no versículo 15, onde Davi se contrasta com o ímpio. Aí ele diz, eu porém, os ímpios são assim, Senhor, mas eu não sou assim, eu porém, na justiça contemplarei a tua face. Então a ideia de Davi, eu porém, na justiça, contemplarei a sua face, ele volta lá naquela expressão que disse na primeira parte que ele queria ser aprovado pela face de Deus, como alguém que fala e a pessoa faz assim com a face, com o rosto. Eu vou ter uma satisfação na aprovação do Senhor, como alguém que está levando a vida de modo a olhar o Senhor e diante da sua face ter aquela expressão que alguém que diz que concorda, que faz assim muito bem, que faz um... dá um sorriso de aprovação. Então, Davi diz que é esta a satisfação dele. Eu não sou como os ímpios, mas eu estou satisfeito na sua aprovação. Eu vivo para que o Senhor me aprove. Filipenses 3, 19 e 20. Paulo nos dá uma boa explicação disso que está no coração de Davi. Filipenses capítulo 3, no versículo 19 e 20. Ele também descreve exatamente com palavras similares de Davi, o ímpio, e o desejo do justo. Ele diz lá em Filipenses 3, 19 e 20, o fim deles é a perdição dos ímpios. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Observe mesmo as palavras de Davi. Eles estão perdidos porque são ímpios. O Deus deles, ou seja, é o ventre. Eles são os ídolos deles mesmos. E a glória deles, ou seja, o tesouro dele vai confundi-los. vai afastá-los de Deus porque só pensam nas coisas terrenas. Não dá para ler essas palavras de Paulo e não pensar que Paulo não leu Davi e tinha os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Versículo 20, ele diz, mas a nossa cidade, agora o próprio Paulo se contrasta, ele e os santos, mas a nossa cidade, o nosso mundo, o nosso país, o nosso reino, este está no céu. De onde ou de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é impossível alguém que entendeu como funcionava a chamada Escola de Salmos, uma escola de influência que foi criada, uma espécie de filosofia de escrever poesias, que não tenha influenciado Paulo a escrever estas palavras. É o mesmo conteúdo, mesmo conteúdo. Paulo está falando, eles serão perdidos, eles amam essa terra, e quanto mais tesouros eles encontram, mais se afastam. Mas nós não, nós amamos o reino dos céus. De onde está, virá o nosso Salvador. A diferença é que Paulo sabia quem era o Salvador e Davi tinha um aspecto messiânico sem saber quem era o Messias. Paulo diz o Senhor, Jesus Cristo. Mas Davi está dizendo, eu não sou ímpio. Eu não amo o que eles amam. Eu não sou da mesma terra que eles. E ele diz, eu vou contemplar a tua face porque me contento com o tesouro que recebo da sua aprovação. E para encerrar ele diz, quando eu acordar. Então Davi também recupera o pensamento que aquela oração pela manhã. Há um rito que ele está seguindo, onde, uma mentalidade, que quando você acorda é uma ressurreição. E quando você vai dormir é uma morte. Então quando você acorda pela manhã, há uma oração matinal, nós vamos ver isso em alguns salmos, que é, o Senhor renovou o fôlego, então você faz um compromisso com Ele. O que você espera desse dia? O que você quer? O que você vai fazer com esta nova oportunidade? E ali você confronta seus desejos. E você vive o dia. E no final do dia, coloca a cabeça no travesseiro para descobrir se pecou, se buscou o Senhor ou deu lugar ao mal. Então aquela última oração, aquela oração noturna, é quando você coloca a cabeça no travesseiro e vai pensar como foi o dia. Se viveu para a glória de Deus ou buscou os próprios interesses. Então, ou seja, cada vez que acordamos, projetamos, planejamos, desejamos, anelamos coisas naquele dia. É uma oportunidade. E Davi está dizendo, quando eu acordar, ou seja, se o Senhor renovar o fôlego, sabe o que eu vou querer naquele dia? Eu terei uma satisfação enorme em ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja. A ideia de me satisfarei com a tua semelhança. Eu quero ser exatamente, ou seja, similar à aprovação do Senhor, aquilo que o Senhor está vendo e desejando. Eu quero ser aprovado por ti. E desse desejo de Davi, então, que ele quer negar a impiedade. Eu vou frisar mais uma vez o que disse anteriormente. Como Davi está falando aqui, se nós fizermos isso todos os dias, devemos levar nossa vida inteira tentando ouvir uma única frase. É como se fosse assim, há uma única frase que é capaz de motivar a vida inteira. Aquela frase, servo bom e fiel. Pois fiel no pouco. Quando estava na terra. Isso é muito pouco. Isso é migalha, é pouquíssimo. Agora tem um reino para te esperar. Vou te colocar sobre o mundo. Ovelha, entra aí para o reino. É uma frase assim, venha. Entra para o reino. Você foi fiel lá naquele mundo pequeno, caído, que foi só uma neblina, um vapor, a ideia de pouco. Se você foi fiel lá, agora está na hora de experimentar o muito. Ou seja, uma única frase que é capaz de motivar uma vida inteira a passar por qualquer tribulação, perseguição, até perseguição de morte pela impiedade, queda nesse mundo, vírus, doenças e coisas mais que vamos enfrentar. Mas por que temos ânimo? Porque estamos vivendo de tal maneira e acordamos todos os dias esperando uma única coisa. Senhor, eu quero viver para ser exatamente o que o Senhor quer. Por que razão? Porque quando chegar no dia do juízo, eu só quero ouvir isso. É um gesto de aprovação. Você foi exatamente aquilo que eu queria que você fosse. Então entra para o gozo eterno. É uma frase que vai motivar toda uma vida só para ouvir isto lá no final. São atributos de uma oração justa. Uma oração justa é uma oração feita por um justo. Uma oração justa é uma oração feita contra a impiedade. E uma oração justa é uma oração de quem escolheu a Deus. Quais são os atributos que tornam uma oração justa? Uma oração justa de verdade é uma justa oração contra a impiedade, feita por um justo que odeia a impiedade e escolheu Deus de tal maneira que tem medo de ser encontrado por Ele como um ímpio. Que seja esse o nosso desejo todos os dias, e ainda mais numa fase como esta, onde nosso coração é testado se amamos mais a Deus do que essa terra, mais a Ele do que a nós mesmos, então isso vem a calhar. Portanto, podemos encerrar então com uma oração, nos colocarmos diante de Deus.